Qualidade de Vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Jovem Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. A Jovem Pan está no rádio do seu carro, em casa, no trabalho, na rua, sempre interagindo com seu público, trazendo conteúdos de alta qualidade. A opção mais segura, eficaz e com melhor custo-benefício para propagar a sua marca, seu produto ou seu serviço. Jovem Pan São João. WhatsApp 19 98382 6838. E-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. Jovem Pan. Jornal da Manhã Regional, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, São João da Boa Vista. É um oferecimento de Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes. Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo. Maior Seguros. Maior em tudo que faz.
Jovem Pan.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show. Oh, oh, oh. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Oferecimento Lojas 100. O presente do seu super pai está aqui, nas Lojas 100.
Olá, bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo! Ótima semana pra gente, eu sou o Fernando Rocha. Esse aqui é o nosso Morning Show. Essa é a nossa segunda-feira animada e eu te pergunto, vamos querer? Vamos pra cima? A gente vai repercutir por aqui tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo e tudo que ainda pode acontecer. Convenções partidárias, por exemplo, os candidatos oficialmente apresentados, foi dada a largada, o pontapé inicial e oficial das eleições. E tem mais ainda. Convenções nessa semana. Nas principais pesquisas, o número de indecisos está em terceiro lugar. Esse candidato é bom, hein? O chamado indeciso. Você é um desses eleitores, uma dessas eleitoras que está em dúvida? A gente vai falar das declarações polêmicas que viraram atritos diplomáticos. Isso tudo no fim de semana aqui em São Paulo, com o presidente da Argentina também. A gente vai falar sobre nomes, sobrenomes. Na política isso pesa muito. Você sabe a origem do seu sobrenome? Você que está em casa, no carro, no trabalho, no Brasil, no mundo, na Lua, participe com a gente. Tem um canal no WhatsApp te esperando, tem o nosso chat, tem o nosso site também. A gente quer saber sobre os indecisos. Terceiro lugar. Nas principais pesquisas, os indecisos estão. Então, a gente quer saber se você está indeciso ou se você já se definiu. O Partido Liberal, por exemplo, aqui em São Paulo, oficializou, sem dúvida, candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Tem pronunciamento de Jair Bolsonaro, mas calma, com a inteligência artificial. Teve manifestação de apoio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Vocês viram? Vamos pro sofá. Nossa querida e bela e com faca na bota, Letícia Perfeita. essa bota aí.
Essa é mais discreta, essa não é aquela rosa, aquela
frutinha. É, mas é bonita, é bonita. O que, que você achou da convenção? O que, que você achou do Milei, da Ancinha
de Milei Flávio? Falou que todo mundo queria falar, mas não pode, né? Então, muito obrigada, presidente. Muito obrigada mesmo. Fiquei, me senti representada.
É, você foi representada por ele.
Me senti representada pelo presidente da Argentina. Mesmo não gostando da Argentina, viu?
Do vídeo do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro.
Não era dele, né? É inteligência artificial. Não foi o Bolsonaro se pronunciando. Mas mesmo assim, virou razão pro STF, pro PT querer interferir, né? Pra jogar pro STF. Olha bem, ele se manifestou. Pelo amor de Deus, é inteligência artificial. Até isso eles vão querer bloquear? Até isso eles vão querer censurar?
Quem esteve lá foi Bruno Pinheiro. E ele vai estar aqui daqui a pouco no nosso sofá. Canito, gostou da festa? Foi bonita lá no Pacaembu.
Bonita, bonita. Não, e a gente sabe que o Bolsonaro não é de hoje, que ele é um mito, né? Agora com o IA, ele tá realmente virando um mito ali. Tá conseguindo virar uma imagem que pode ficar pra sempre.
É, ele só tá virando uma imagem porque ele tá proibido de se manifestar, né? Graças ao nosso querido, maravilhoso tribunal.
Concordo total, não.
Tentativa de golpe, né?
Gente, tentativa de golpe e vocês conseguiram dar o golpe, só pra deixar claro. Porque outro dia aqui ele tava falando, ah, você pode se manifestar sobre o que quiser. Não é verdade. A gente tem que trazer um cara da Argentina pra cá, o presidente da Argentina, pra poder falar o que a gente não pode falar. Esse é o real.
O Milei falou mesmo, viu? A gente depois vai estar com o Bruno Pinheiro, com bastidores ali do que ele falou, que criou ali um conveniente diplomático, né? Mas diplomacia é muito elegante, então chama o embaixador pra cá. Enfim, você gostou, Henrique?
Vai ser o Mauro Vieira que vai comentar.
A coisa mais bonita dessa convenção foi o momento do Milei dançando um rock bizarro lá. Aquilo lá foi engraçado.
Bizarro por quê?
Entretenimento.
Tava no ritmo,
puro,
é festa. Por que
xenofobia é crime, hein? Xenofobia está com preconceito.
Bonito, foi lindo.
Ah, então não tem ironia.
Você queria que tivesse uma coisa sisuda, igual aquelas formaturas de engenharia de Minas, lá em Faculdade de Ouro Preto, aquela coisa careta.
Engraçado, o Milei dançar, não dançar.
Exato, a dança do Milei ali, nossa, maravilhoso. Inclusive, na hora que teve o discurso do Flávio lá no final, quase metade da convenção já tinha ido embora. Foi uma maravilha de organização.
Você tava lá?
Você foi.
Tava lá.
Gente, agora, olha só.
Tem imagens.
Bastidores, furo de reportagem. Henrique foi à convenção do PL. É. Que sabe falar em primeira pessoa, já sabe até que momento o povo foi embora. É vídeos, o que a gente fala imagens. Aqui. O Henrique consegue acompanhar muito mais a história de vida de Bolsonaro. Se bobear, ele sabe mais do que o próprio Bolsonaro, do que o próprio PT. Por quê? Porque o governo não faz nada mesmo. Então ele precisa arrumar alguma coisa para se distrair.
Não é bem assim. Tem imagens.
Não é bem assim. Eles realmente fazem. Eles só prejudicam o Brasil.
Não, isso também não é tanto assim, porque a gente vai falar agora lá em Brasília com uma conversa que durou mais de uma hora do presidente Lula com o presidente chinês, né?
Pois é, o sonho do Henrique era estar no meio dessa conversa.
Deve ter demorado, porque até traduzir,
falaram,
né?
Até do
é que ele não sabe falar nem português direito, quem dirá mandarim.
Eu gostaria de dar um abraço no Xi.
Sim, vamos lá. Ao vivo, então, Brasília, Marco Viana, diretamente de Brasília, traz as informações dessa conversa. É aquela conversa que deixa o telefone quente assim? Ô, Marco Viana, conta pra gente. Papo de mais de uma hora? Bom dia.
Olá, Fernando. Bom dia para você, a todos do sofá. Uma ótima semana. Pois é, as relações internacionais estão, no mínimo, frenéticas aqui no Brasil. A gente tem o caso aí do Milei, da Argentina, essa relação conturbada com os Estados Unidos, Donald Trump. Daqui a pouco, o presidente da Coreia do Sul chega aqui no Palácio do Planalto também para uma conversa, uma série de conversas com o presidente Lula e além, então, de Argentina, Estados Unidos, Coreia do Sul, aconteceu de fato esse telefonema, aproximadamente uma hora, entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Xi Jinping, que reforçou a aproximação entre Brasil e China em um momento de grande tensão no comércio internacional. Os dois líderes defenderam o fortalecimento da parceria entre os países e concordaram que é preciso acelerar as negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a China. Um tema que já vem sido discutido há bastante tempo, mas sem previsão de conclusão, pelo menos por enquanto. Bom, durante a conversa, Xi Jinping afirmou que a China apoia o Brasil na defesa da soberania nacional e na rejeição à interferência externa, fazendo menção direta aos Estados Unidos, sem citar nomes. Segundo o governo chinês, os dois países, como integrantes do chamado Sul Global, devem ampliar a coordenação em temas internacionais e atuar por mudanças no sistema de governança global. Já Lula destacou que a relação entre Brasil e China vive um momento de expansão, com recordes no comércio bilateral, e reafirmou o compromisso do governo brasileiro em diversificar mercados e parcerias comerciais. Os presidentes também trataram da ampliação da cooperação em áreas estratégicas. Claro que não poderia ficar de fora assuntos como inteligência artificial, satélites, beneficiamento de minerais críticos e também o comércio de fertilizantes. Apesar de uma grande expectativa sobre o assunto tarifaço, a nota divulgada pelo Palácio do Planalto não cita uma conversa sobre as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos contra os produtos brasileiros e os outros parceiros comerciais. No cenário internacional, Lula e Xi Jinping demonstraram preocupação com os conflitos em diferentes regiões do mundo, especialmente pelos impactos na economia, na segurança alimentar, na segurança energética, além da crise humanitária em Gaza. Os dois também defenderam uma solução negociada para a guerra na Ucrânia e avaliaram que o Grupo de Amigos da Paz, esse é o nome da iniciativa lançada por Brasil e China, pode contribuir para a retomada das negociações diplomáticas. Então, Fernando, a gente segue acompanhando todas essas agendas, relações ou tentativa de relações internacionais entre Brasil e Estados Unidos, agora essa rusga com a Argentina. A conversa logo mais com o presidente da Coreia do Sul aqui no Palácio do Planalto, prevista para as 10h30 da manhã. E, claro, essa ligação demorada de aproximadamente uma hora com Lula e Xi Jinping. A gente segue acompanhando todos os detalhes diretamente de Brasília. Com você, Fernando.
Valeu, Marco. Muito obrigado pelas informações e esclarecimentos todos aí sobre essa conversa de mais de uma hora entre Brasil e China. Valeu. Boa semana para você. Demora muito porque tem que traduzir também, né? Vamos descontar esse tempo de uma hora aí, porque fica parecendo que é um papo solto, mas é um...
Mandarim, português,
tem
mandarim.
A tradução. Então, assim, não é uma hora de conversa solta, né, Henrique?
Mas veja, a gente trocando esse apoio com a China, o Lula conversando com o presidente chinês...
Apoio?
Mostra a nossa...
55% de tarifa, é apoio.
A nossa capacidade de negociar com o mundo inteiro.
Claro, super capacidade de negociar.
A China está no caminho de ser uma das maiores parceiras comerciais do Brasil, o que é maravilhoso. Porque a China, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, negocia com bons contratos, conversa com a gente, não quer
tarifa
ser sócio.
Tarifa dos Estados Unidos é interferência. Agora, a tarifa da China é amor, carinho,
beijo. Uma curiosidade, rapidinho, uma curiosidade. Quando você diz a China negocia com bons contratos, você está falando em nome da China, né? Porque os bons contratos que ela negocia são pró-China, como deve ser. Afinal de contas, todo país deve gozar e prezar pelo seu próprio povo, pela sua economia. Agora, a Letícia bem destacou aqui. Nós já atingimos uma tarifa da China de exportação de carne, né? Vai chegar agora a partir de julho já 55% de tarifa. Então isso é ainda maior do que a dos, né, Estados Unidos, até porque os Estados Unidos tirou o tarifaço, não se aplica às carnes brasileiras. Então quando o Henrique fala bons contratos, na verdade é uma grande ironia, porque quando convém, eu defendo. Por quê? Porque ele acredita muito que é um grande parceiro comercial pró-Brasil. Não é, de fato. Um dos maiores parceiros comerciais do Brasil é a China, mas o superávit, ou seja, o ganho comercial é da China, não é do Brasil. O Brasil compra, inclusive, muito mais. E vale dizer que nem todo produto que o Brasil agora vai ser punido no tarifaço com os Estados Unidos, a gente consegue mandar para a China. Como o Fernando várias vezes comenta aqui, será que o chinês beberia tanto suco? Será que o chinês comeria tanta carne? O fato é, não existe essa adaptação automática. Ah, parei de vender para o João, agora o José vai comprar de mim.
Tem hábitos culturais que precisam ser considerados.
E a vai durar até 28, inclusive.
Pois é.
É Bruno tempo, Pinheiro, falando exatamente no microfone internacional da Jovem Pan.
Agora, presencialmente.
Bom dia, chega do home office, né? Eu, Neymar, Lula.
Lula,
me recebeu ontem lá, dizendo que me vê no morning aqui. Fiquei muito legal.
É mesmo?
Audiência. Foi uma recepção
na convenção
muito legal.
Do PL.
Na convenção. Foi muito legal receber
público qualificado.
Foi legal.
Um grande abraço
para
todo mundo.
Muito obrigado.
Foi o nosso morning show.
Pela recepção.
O que, que eles falam do Henrique? Mandaram algum aviso para ele?
Mandaram socar o Henrique, né? Foi isso. Um abraço para mim e socar o Henrique, né?
Eu fiquei triste que não oficializaram você como vice na chapa.
E você também não, aqui como Haddad, né?
Não
teve, né?
E você fala mandarim, então você poderia estar participando da conversa com...
Eu pensei isso também.
Eles falam qualquer língua, menos a do povo, né? Essa é a grande verdade.
Não, fala a língua do povo, tanto que tá aí.
Falam qualquer língua.
eleito, reeleito três vezes.
Olha, conte tudo o que você viu por lá. Eu queria só repercutir aqui, Javier Milei, ele criticou o ministro Alexandre de Moraes e comentou a decisão que impediu o presidente argentino de visitar o ex-presidente brasileiro. A gente tem essa fala, o Bruno esteve lá e a gente vai ouvir o Milei para ouvir o Bruno e o Sofá também. Pode ser, manager? Vamos lá, então.
Para colmo, la basura calva, no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso.
¿Deu para entender? Deu, né? Deu. Ele disse que o Lula recebeu vários líderes quando estava preso.
Mandou um recado especial para alguém, né? Com uma forma bem ofensiva. Mas era o que se esperava do Milei mesmo. Tem essa postura quase sempre. O Bruno trouxe um ponto. A única coisa que eu elogiaria desse vídeo é o sonoplasta mesmo. Porque ele coloca o som ali nos momentos certinhos, o discurso fica parecendo emocionante. Parece até que o Milei deve ser levado a sério.
Agora, um ponto que eu ouvi agora da oposição... Conversei agora há pouco com o líder da oposição, o deputado Cabo Gilberto, e ele me disse que achou que faltou mais, que Javier Milei poderia ter falado muito mais verdades em relação tanto ao Supremo quanto ao Executivo também. E aí, a gente já vai entrar sobre esse assunto de chamar os embaixadores, enfim, a oposição está convocando, hoje enviando requerimento, para chamar o Mauro Vieira para dar explicações sobre essa reação ao
Bruno,
governo argentino.
Bruno, muito a sua opinião de observador político e atento enquanto sua perspicácia. É um líder do nosso maior parceiro, de toda a nossa história política e econômica. Nunca antes na história desse país um presidente chegou no nosso quintal para falar tão mal da gente.
E também nunca na história desse país vivemos algo tão semelhante com o que estamos enfrentando no próprio judiciário, né? Então acho que do mesmo lado.
Que é uma censura
nunca
declarada.
Nunca vivemos na história desse país.
Até porque a gente... não pegou pesado não a fala do Milei?
Ele é um chefe de Estado. Ele... O que vai acontecer? Vão incluir ele no inquérito
das fake news? O que me impressiona, na verdade,
no inquérito do Supremo é um chefe de Estado. Pois então ele ainda tem uma liberdade de falar o que ele
ainda,
pensa.
Ainda, por enquanto.
Né? Então ele veio aqui e fez um discurso. Não foi um senador ou um deputado que fez esse discurso, então... Há uma consulta, tudo bem. Mas e a liberdade do chefe de Estado? Quando Lula vai lá fora também e faz duras críticas ao governo americano, lá fora, isso não é uma intervenção?
Exatamente.
Ninguém consulta
o
governo americano.
É um exercício de imaginação a gente entender. Se fosse ali um governo mais alinhado ao PT e o Lula faz a visita a uma convenção, né? E ele não é participante ali... O Lula não faria a mesma coisa?
Não, vamos longe, não. Eu estava na escada do Itamaraty quando o Nicolás Maduro foi recebido por Lula como chefe de Estado. Lula fala para a imprensa. Quanto tempo vocês ouviram dizer que esse homem é um homem mau, um homem ruim, querendo fazer uma outra imagem?
Lula falando de Maduro.
Lula falando de Maduro.
Você está falando apontando
para o Javier Milei? Javier Milei.
O homem mau, o homem ruim é o próprio Henrique.
Javier Milei saiu em defesa.
Afinidades, né? Afinidades.
Javier Milei saiu em defesa do seu amigo Jair Bolsonaro. Lula defendeu o Nicolás Maduro, que é um ditador. E aí, qual é a diferença que temos aí?
Eu acho as falas dele, de fato, agressivas. Talvez não precisasse disso e gera...
E não são verdades?
Não,
agressivas
não são verdades. Não são verdades.
Como não
gera rusgas diplomáticas, de fato. Então tá certo o Itamaraty se posicionar ao contrário. Mas exatamente tem um ponto que você trouxe aqui, que vocês trouxeram. Ele é um chefe de Estado. A gente não tem muito o que fazer,
mas eu queria
repudiar as falas dele.
Ô, Henrique,
eu acho que nós,
sobre
o Brasil, devemos repudiar mesmo.
Sobre a rusga diplomática, ela já existe. O Lula critica o Milei desde que o Milei foi candidato. Então o Lula criticou o Milei quando ele recebeu o Flávio lá na Argentina.
24,
o Lula, toda oportunidade que ele tem, ele direciona de forma também agressiva ao Javier Milei. E o que mais eu lamento aqui é que, de fato, a gente precise de um líder estrangeiro para poder falar as coisas de forma livre e não censuráveis. Porque no Brasil, de fato, hoje a gente precisa pesar, ponderar toda a opinião. Por quê? Porque existe, sim, uma censura, às vezes velada, às vezes explícita. E aí você precisa trazer um líder internacional para ele poder fazer algum tipo de comentário sem pensar assim, não vou falar isso porque senão daqui a pouco vão mandar eu me calar. Então o ponto é, o que o Milei fala, Lula recebeu diversas visitas, eu não pude visitar o meu amigo, é uma verdade. Nós citamos aqui pelo menos 8, 9 líderes internacionais, nem estamos falando dos brasileiros, que visitaram Lula enquanto ele estava preso no Paraná. Então veja, existe uma grande diferença de tratamento que é dado pela justiça, sendo que na proporção, olha lá, vamos lembrar de Mensalão, de Lava Jato, você vai me dizer que esses crimes também não são inaceitáveis? Porque o Mauro Vieira, ele está se tornando um grande poeta do silêncio. Ele, se ele ficasse mais calado, ele provavelmente ganharia muito mais. Porque esses dias, espontaneamente, fez críticas e alegações que o governo americano iria intervir no Brasil. Agora ele já mete um inaceitáveis as falas de um outro presidente.
Ele vai ser chamado lá para... Você tem um bastidor sobre essa situação?
Será chamado,
aí?
Já tem um convite lá, justamente sobre esse ponto da intervenção, mas hoje o líder da oposição já confirmou que esse requerimento será enviado para a Câmara dos Deputados para convocar ele a dar explicações por quais razões está convocando esses embaixadores. Inclusive agora tem uma reunião acontecendo no Itamaraty com o nosso embaixador na Argentina, que voltou para ser consultado pelo Itamaraty. E aí, só para fechar, o que eu ouvi por parte do Palácio do Planalto é o seguinte, que eles não querem que Lula fique com essa reação direta a Javier Milei. Eles querem que o Itamaraty concentre essa energia, que use as forças de dentro da diplomacia. E aí eu faço uma pergunta, Henrique. Você não acha que usando o Itamaraty para rebater Javier Milei não está usando a estrutura governamental numa campanha? Porque estamos falando de uma campanha, não é algo de Estado.
Mas as críticas foram à República Brasileira, no caso, quando ele faz essas alfinetadas. Então, nada mais justo do que o Itamaraty, que representa o Brasil, fazer esse contraponto. Eu não acho que o Lula não deveria se pronunciar. Eu acho que pode se pronunciar também, mas isso não significa que o Itamaraty não possa tomar o seu
interessante
lado.
O Itamaraty...
Até porque as críticas foram ao país, às instituições brasileiras. Ele fez uma crítica citando, de maneira velada, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o Itamaraty colocar o dedo nisso...
Então, você foi correto. Justo. A um ministro e não ao Supremo. Então, se é um ministro, não é a Suprema Corte.
É, mas
se é,
é
o Lula, não é o Estado.
Mas é o ministro que estava na relatoria.
Duas pessoas diretamente, né?
Só que o ministro que estava na relatoria que levou o Jair Bolsonaro a ser preso.
Mas é um ministro que não representa toda a Corte, né?
Mas a Corte inteira ali, pelo menos...
Mas, Henrique, a minha pergunta é...
condenou o Bolsonaro.
Qual é o nível de liberdade que foi infringido? Ou seja, por que o Milei poderia ou não poderia criticar um ministro, criticar até outro presidente, sendo que nós, em teoria, inclusive o próprio presidente Lula, por diversas vezes faz a mesma coisa. Quando ele critica ou elogia o Xi Jinping, quando ele critica ou elogia o Ayatollah do Irã, quando ele gosta do Ortega e depois ele para de elogiar o Ortega, que é o novo ditador da Nicarágua, mas que já era, porque estava em 5 mandatos seguidos, só com eleições falsas. Então, por quê? Aí a pergunta é essa. Onde errou o Javier Milei ao criticar alguém?
Ele só errou porque ele criticou alguém.
Só queria, realmente, onde ele errou em criticar alguém?
O erro não está puramente na crítica. O erro está no tamanho da crítica que foi feita numa convenção eleitoral dentro de território nacional. Essa é a sequência de coisas.
Então ele não poderia criticar uma pessoa, um presidente brasileiro, porque ele está no Brasil. Essa é a resposta.
Não, ele está numa convenção partidária.
Não importa onde ele está. Ele podia estar num restaurante comendo um churrasco.
A crítica.
Qual a diferença?
Existem limites de críticas.
Ah, é? Ou seja, censura. Claro.
Não é censura.
Eu posso falar, olha, você está errando, eu posso falar, você está errando muito. Eu não posso falar o muito.
Ele falou no vídeo, por exemplo, lixo careca, é o que ele fala. É uma crítica pesada à figura do ministro que colocou dentro da relatoria.
É uma ofensa estética. É uma ofensa estética. Ele não virou e falou: você é um bandido. É uma ofensa estética. Concorda?
Ah, mas é deselegante.
Não deixa de ser,
né?
É deselegante. Eu
concordo que é deselegante.
Ele tem que ser censurado por falar que é careca. Alguém lá na audiência nos Estados Unidos para defender o país e ir contra as tarifas que estavam sendo impostas aqui, o Itamaraty não quis trabalhar, o Lula não quis mandar ninguém. Agora, para firmar posição política, que é o que o Lula tem feito com a nossa diplomacia desde que assumiu, aí eles querem trabalhar. É a lógica petista.
Só que uma notícia sobre isso é interessante, porque essa relação entre Donald Trump e Flávio Bolsonaro foi também fruto de uma pesquisa do Datafolha que revelou que 52% dos brasileiros acham que o governo norte-americano, / Donald Trump, esse governo do Trump está agindo para beneficiar Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, na candidatura à presidência da República. Ou seja, tem uma percepção de 52% dos eleitores de que o Datafolha mostra que o governo americano favorece.
E hoje a gente viu uma entrevista de Javier Milei, já voltando à Argentina, relembrando que Lula influenciou o candidato anterior, o governo anterior da Argentina, a continuar no governo. Ou seja, estão fazendo o que já fizeram também em outro momento. Lula já ajudou a eleger líderes de esquerda.
Perfeito.
Em outros momentos,
eu estava na Colômbia durante as eleições deste ano, que o Pereira no final acabou virando e ganhando, e eu vi em rádio, ouvi em rádio e vi na TV uma campanha em que o Petro, que estava presidente da Colômbia, ele mostrava fotos e vídeos dele com Lula em campanha. Então veja, o que o Bruno falou, eu vi, ninguém me contou. Não foi que vazou na internet, eu estava na Colômbia e vi isso na TV. Ou seja, o Lula também fez a mesma coisa que ele alega o Trump está fazendo, mas como se fosse um grande absurdo.
O Lula não foi na convenção de ninguém.
É, mas aí, o Lula usou as...
Mas estava na TV.
A gente,
mas estava na TV.
O Lula usou as redes sociais depois daquele encontro com o governo americano, que o Trump se recusou a fazer foto ou uma entrevista ao lado de Lula. E esses recortes foram usados nas redes sociais do governo e do próprio Lula, dizendo que era amigo do governo americano. Lula tentou tirar uma casquinha também do encontro. Tentou tirar vantagem, mas essa química não rolou.
Pois
uma
é, não rolou.
Mas eles sempre vão tentar o tempo inteiro,
sobre a Colômbia, com os governos de Cuba e também da Nicarágua, assim que assumiu o cargo, agora em 7 de agosto. Ele declarou que no governo dele não vão existir laços com tiranias. Está deixando bem claro o que ele quer.
Certíssimo, são ditaduras, são ditaduras declaradas, inclusive. Aliás, só voltando em relação às tarifas, a percepção pública realmente é essa, mas a gente também precisa lembrar que o Trump está fazendo isso no mundo todo.
É, esse presidente da Colômbia foi um pouco mais inteligente que o Milei, que o Milei disse que ia cortar relações com todos os países de esquerda, e ele percebeu que isso não ia funcionar e agora voltou a vender para a China. Esse aí só citou dois países, né? Então tá menos pior.
É, um que infelizmente...
Apesar de continuar limitado,
você deve estar acompanhando que Cuba agora está aos poucos reabrindo o mercado, né? Curiosamente, ela entendeu que ou ela negocia com outros países e de fato passa a respeitar, porque a população de lá, a qualidade de vida é quase zero, ou ela acaba de fechar as portas, né?
Energia falta durante um tempo, quase todo dia, né? 11 horas por dia sem energia. Sim, né? Um absurdo.
Só preciso dizer o seguinte, a partir de então, a partir de agora com pesquisas, a gente precisa dar um serviço aqui da pesquisa sobre essa do Datafolha, né? Dizendo que 52% dos brasileiros acham que os Estados Unidos ajudam o candidato Flávio Bolsonaro. Foram 2.004 pessoas em todo o país, entre 23 e 26 de julho. Margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Nível de confiança de 95%. O registro no TSE tem o número BR-011-66-2026. A gente está vendo aqui. Mas vou fazer agora um rápido break na rede de rádios.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnopasse no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$2.398 à vista. Ou 12, de R$231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan, Morning Show.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicado ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Esta é a Jovem Pan.
Terra Rara Festival!
Eu sou Vanessa da Mata.
Eu, Nando Reis.
O negócio é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico.
Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @terrararafestival.
Terra Rara Festival. Oh!
Jovem Pan.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos Lava Rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro Fidelidade, tem desconto todos os dias.
Você, conectado. Música. Notícia.
Jovem Cafeteria Pan. Havana, te faz Dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Esta é a Jovem Pan. Number one. 24 horas. Música. Notícia.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp 19-3633-6209, em São João.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19-98382-6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan. Música. Notícia.
Que tal começar o seu dia com o pé direito?
Jornalismo, entretenimento, informação e diversão. Tudo isso no mesmo lugar
e com hora marcada.
A revista eletrônica da Jovem Pan.
De segunda a sexta às 10 da manhã. Só aqui
na melhor do Brasil. Jovem Pan Morning Show.
Isso, ele convidou, não é? E voltamos para a rede de rádios. Estamos comentando aqui a fala do presidente Lula, que disse que nós não vamos aceitar ingerência, né? Ou seja, interferência externa no nosso país, quando foi o próprio presidente Lula que há poucos dias disse, ao comentar uma fala de Marco Rubio, que os Estados Unidos então viessem e montassem um comitê no Brasil. Então eu não entendo. Ele convidou. Está gravado, tem imagem, tem voz. Ele convidou. Isso... Os Estados Unidos falam que vão mandar dois representantes para acompanhar as eleições e ele nega. Ele diz que ele não vai autorizar, que ele não vai aceitar. Eu não entendi nada.
No fim das contas, os representantes dos Estados Unidos vão poder sim organizar, ver aqui.
Ele te contou?
Isso vai poder acontecer.
Mas por que ele recusou?
Porque isso é algo que acontece em todas as eleições. Qualquer país do mundo pode vir mandar alguém para observar o processo.
Não, não é em todas as eleições do mundo. A Venezuela não aceitou.
Aqui no Brasil, estou dizendo.
Aqui no Brasil,
isso sempre aconteceu e vai acontecer. O que a gente não aceita são interferências diretas na eleição. O que é totalmente diferente de você observar o processo eleitoral. A observação do processo eleitoral pode acontecer tranquilamente. O que não pode acontecer é você ter um país como os Estados Unidos, por exemplo, querer fazer qualquer tipo de interferência direta no processo eleitoral, seja através de financiamento, seja através de impulsionamento através de big techs, facilitando certos conteúdos de determinados espectros políticos terem maior visibilidade, dentre outras coisas. Isso é inaceitável.
Muito bem. A gente está falando sobre isso também porque teve um fato agora nesse fim de semana do Itamaraty negar pedidos de visto para dois diplomatas americanos. Segundo uma reportagem do Washington Post, famoso jornal americano que critica bastante o governo Trump, esses dois viriam para entender melhor o sistema de eleição brasileiro. Entender melhor. Seria, de acordo com o jornal The Washington Post, uma estratégia do Mr. Simpatia, Marco Rubio. Então, aí aconteceu isso. Precisa vetar assim, dessa forma? Há pouco tempo, o presidente Lula disse: Rubio, faça um comitê aqui de campanha. Então, aí agora ele está querendo fazer, não pode, Henrique?
No caso de ter mandado esse pessoal para poder questionar a integridade das urnas, aí eu já acho problemático. Porque existe uma janela de testes das urnas que o TSE faz, onde qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode vir fazer os testes nas urnas eletrônicas e nunca, desde quando elas são usadas, houve algum indício com provas e tudo mais.
Isso é fato. Fraudes. Isso é
no... Mas que seguimos aguardando Lula autorizar, então, né, esta supervisão das eleições, que é outra história.
Com certeza vai ser um assunto dos debates que vão começar daqui a pouquinho. Dia 16 de agosto começa a sequência de debates.
O Henrique, inclusive, pode trazer isso pra gente, que o Lula não quer participar dos debates. Afinal, se ele for pro debate, ele sabe muito bem que ele vai perder. Porque se o cara tá há 20 e poucos anos no poder, ele precisa prestar conta. E o PT não sabe prestar e nem fazer conta.
A gente, sabe, tem, sim, cara. A gente tem informação do PSD que oficializou a candidatura de Ronaldo Caiado à presidência, né, candidato à presidência, né? E o Gilberto Kassab como vice. Tanto o Kassab já esteve no nosso Morning Show, quanto o próprio Caiado já esteve aqui no sofá, perto de anunciar essa dupla, né? Aí ele disse que não está com medo de participar dos debates e falou que precisa mesmo ter todo mundo. Temos a fala dele, Ellen Manager? Vamos ouvir o que disse Ronaldo Caiado.
Agora eu vou mostrar meus 37 anos que nós tivemos o primeiro debate hoje. O que você fez com o Brasil que nós construímos o Brasil? Está batendo em retirada, diz que não quer ir para debate. Não quer ir? Porque está com medo, amarelou. Sabe que está com o rabo preso na criminalidade. Não tem coragem de apresentar nenhuma proposta. Só faz reunião dentro de recinto fechado. Nós fazemos aqui na rua aberta. É aqui que nós encontramos com a população. Não é em recinto fechado, não. É aqui, ó. Quem quiser pode chegar. Eles só querem ouvir o que eles querem. Não tem coragem para abrir para o debate.
37 anos depois do encontro entre Caiado e Lula na eleição de Collor. Né? Tem uma fala, um diálogo.
Maravilhoso, né?
Como é que é o diálogo?
O Caiado pede para ser perguntado pelo Lula e o Lula responde que quando ele passar de 1,5% ele faz a pergunta. E parece que o cenário não mudou muito assim.
Passou, tá com 6.
Da época para hoje. É a correção da inflação, né?
Não, mas a minha curiosidade em relação a essa possível omissão, falta e um grande desrespeito com a população brasileira do atual presidente, que é um funcionário público, tá, pessoal? O presidente, ele é eleito para ocupar um cargo público a serviço do povo. O salário dele, quem paga, somos nós. Sei que todo mundo sabe. Mas isso também deveria servir para motivá-lo a ir lá, como disse a Letícia, a prestar contas, a debater e a mostrar que ele está pronto para mais um mandato. Tá pronto. Presidente, se o senhor está tão bem, e eu acredito que o senhor está fisicamente bem e intelectualmente bem, por que não ir ao debate? Essa é a pergunta. Então, Henrique, você realmente, que é um cara que gosta de debate, que defende a democracia aqui no sofá, você acha que faz sentido um candidato, que ele será candidato a presidente, se omitir e não vir a público debater com os demais candidatos justamente para provar que o ponto dele está correto? Você acha que seria interessante se amanhã a gente falasse, Henrique, você não precisa mais vir no sofá para defender o seu lado, a gente vai imaginar o que você pensa?
Eu sou a favor do debate, eu sou a favor que todos
os candidatos... Você acha que ele deveria ir?
Sim, eu já deixei isso claro aqui várias vezes. Né? O candidato da Letícia tem que tomar cuidado para não passar mal ao longo do processo, como já fez na prefeitura. Mas assim, se o Lula for ao debate, tem todas as condições de jantar todos os candidatos que estão ali pelos feitos conquistados ao longo de todos esses anos de governo.
Os feitos conquistados, vamos listar aqui os feitos conquistados. Mais de 80% da nossa dívida pública, do nosso PIB. A gente tem uma carga tributária que aumentou de novo e chegou a 32,4% do PIB. Mas eu acho que o Lula não quer falar desse tipo de coisa. Ou talvez ele também não queira falar que 4 em cada 10 crianças da rede pública terminam o segundo ano do ensino médio sem estar alfabetizadas na idade certa. Ou talvez ele também não queira falar, Henrique, de várias outras coisas, como educação pública está baixíssima, o nível da nossa educação pública está baixíssima, a nossa economia está indo de mal a pior. Mas isso ele não vai querer falar. Será que é isso? Por isso que ele não quer ir no debate?
Maravilhoso. Inclusive, os números isolados que você trouxe escondem as verdadeiras...
Isolados.
Eu sou a favor de...
Dívida pública é resultado.
Eu sou a favor de uma lei.
A dívida pública, eu já trouxe várias vezes aqui. A dívida pública como número isolado não é um problema. A dívida pública, se bem gasta, pode ser algo positivo.
Sim, as bem gasta, gente. Mais de R$1 milhão, cada viagenzinha da Janja, cada viagenzinha de luxo, hotel de luxo. Está sendo muito bem gasto o dinheiro que você está trabalhando. Tá acordando todo dia cedo, ralando pra fazer dinheiro, 30% o Estado vai lá e come, tá? Do seu salário. Pra quê? Pra bancar uma boa educação, um salário, uma boa segurança pública, serviços bons. Pelo contrário, para bancar luxo do PT. Simples.
Mas assim, a enquanto isso, básica,
gente, a nossa dívida está 80%. 80% do nosso PIB. É a nossa dívida pública. Vocês entendem o nível disso aqui? Se a gente não pegar alguém para resolver o país no ano que vem, a gente está ferrado. A gente já está ferrado. Quem pegar o país no próximo ano, está ferrado para resolver isso. O Brasil vai quebrar. E o PT está quebrando. O Brasil está roubando a gente, pegando todo o nosso dinheiro para pagar coisa que não faz absolutamente nenhum sentido.
O Brasil vai quebrar desde 1900.
Olha só, nunca quebrou, mas temos números que são preocupantes. com relação ao nosso crescimento. Vou trazer aqui o índice de atividade econômica regional do Banco Central, divulgado agora, mostrou o seguinte: o estado de São Paulo, gente, o estado de São Paulo, nossa locomotiva, foi o estado que menos cresceu nos últimos 12 meses. Os dados mostram que São Paulo cresceu apenas 0,4%, enquanto Rio de Janeiro e Espírito Santo, por exemplo, cresceram 5% e 3,9%, respectivamente. O Sudeste foi a região que menos cresceu, com 1,6%. O Centro-Oeste aparece em primeiro lugar, com 3,1%. E o que é espantoso é o crescimento ligado ao avanço da fronteira agrícola. Tem uma região chamada Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que cresceu enormemente. Muito desse descrescimento de São Paulo tem a ver com juros altos também. Né? Então, é uma notícia impressionante.
Obrigado, governador Tarcísio. Obrigado. Não, mas,
posso fazer um recorte aqui? O estado de São Paulo tem o agro, mas ele tem muita indústria. E a indústria, ela está muito relacionada à capacidade de consumo de um país. Ou seja, de nós, cidadãos, realmente comprarmos os produtos. E o que, que aconteceu? Quando o Henrique fala, obrigado, governador, é um desconhecimento de causa de onde está a maior tarifa e o maior imposto, que são federais, neste caso. Existem, sim, os impostos estaduais, mas existe uma carga muito maior federal sobre a produção, principalmente industrial. E aí, quando ele fala, obrigado, governador, ele só reafirma que ele não sabe qual é a grande produção do estado de São Paulo. Agora, quando a gente vê o Centro-Oeste, isso reforça mais uma vez o que a gente fala aqui, a Letícia, a Jess, tanto batem, que é como o agro movimenta o Brasil. E o Centro-Oeste é justamente a região do governador Caiado. O Ronaldo Caiado, que levou índices de aprovação altíssimos, agora saindo do governo, e o agro subindo. Então, curiosamente, é muito engraçado ver assim que o prejuízo é justamente porque o nosso país está com taxa de juros em quase 15% ao ano, e isso dificulta crédito, dificulta as pessoas comprarem. Para quê? Para tentar controlar a inflação. E o Banco Central faz isso bem. O problema é que o governo ajuda. E na outra mão, a gente vê o agro baixando.
Você está fazendo alongamento?
Eu?
E contorcionismo da bexiga esse agora.
Por quê? Deus. Porque eu tive que explicar que você não sabe?
O maior imposto aqui, o imposto mais pesado em todos os estados praticamente, é o ICMS. Que é um imposto estadual. Os impostos federais são menores nessa proporção. E justamente por São Paulo ser um estado industrial, deveria sim puxar o seu crescimento para cima. Até porque a indústria...
Quem que vai comprar?
O país, poxa, se tiver
que uma dinheiro? Indústria mais alta do mundo.
Que tem uma indústria forte aqui no estado de São Paulo, que é o estado mais industrial do país,
Mateus, a gente deveria puxar explicar, o eu acho que o Henrique não entendeu. Vamos tentar explicar de novo para ele. Vamos explicar de novo para ele. Quando a gente tem os juros altos, o objetivo de você manter os juros altos no país é para você evitar com que as pessoas continuem gastando, comprando, para reduzir a inflação. É isso que o governo tenta fazer. Ou seja, se a gente tem um juros altíssimo, como a gente tem tido nos últimos anos, a gente reduz, a gente contrai a nossa economia. A gente não quer que as pessoas gastem mais dinheiro. Ou seja, para controlar a inflação.
O dinheiro fica caro. O dinheiro fica custando muito caro.
Agora, o Henrique está falando, é só comprar. Meu querido, você não entende o básico de economia. Esse é o retrato perfeito do PT. Não consegue entender e fazer cálculo.
O Henrique já deu uma ideia aqui muito boa de só imprimir mais dinheiro. Você já
não,
falou
não
isso
é assim. Eu acho que, por exemplo...
é só fazer mais dinheiro.
Não, reduz
falou
os juros.
Falou ou não falou, Matheus?
Dá para reduzir os
falou
juros.
Falou não só uma vez e ainda afirmou...
Ele falou
que,
sobre
que
isso.
Que essa era a solução.
Os Estados Unidos é assim. Delicado Estados porque Unidos, é o seguinte. Estados lá no Unidos. Rio de Janeiro, que cresceu mais do que São Paulo... O Sudeste tem esses números positivos ali, entre aspas, por causa do petróleo. Espírito Santo, Rio de Janeiro, são os royalties do petróleo. São Paulo não tem. E aí cresceu menos que o Rio de Janeiro. O agro é que está puxando
a política do governo Lula faz muitos anos.
Essa engrenagem é o agro.
Os juros mais altos do mundo, gente. Não é modo de falar. Se você está aqui endividado, você paga os juros mais altos do mundo. Só para você saber.
O Brasil.
O Brasil. Não existe nenhum lugar do mundo. E isso é a política do governo Lula. De quem que é essa política? Manter
do Banco Central Independente.
Mas, exatamente, não, que continuou. Que não manda nada.
Se dependesse do governo, os juros cairiam.
Como assim, gente?
Ou seja, maquiar e manipular a economia.
Então, por que você elege o Lula, então? Você vai votar pra quê, então? Você não vai
depois
decidir.
Depois
nada,
da independência
então,
do Banco Central, exatamente. Ele não tem mais poder nenhum pra poder fazer
o Lula não tem poder sobre nada, gente.
Tá, esquece ele.
A culpa do Brasil tá do jeito que tá. Não é do presidente, viu? É de todo mundo menos.
Mas o fato é que o Banco Central é mesmo independente.
A culpa do Brasil estar como está são de pessoas como Letícia que acreditam nessas ideias furadas aí.
Com certeza, a culpa é da Letícia. A culpa é da Letícia que votou no Bolsonaro. Bolsonaro em 2022, mas a culpa é dela. Mas... porque ela que tá ali na presidência há 4 anos, ferrando com esse país. A culpa é minha, viu, quatro. Gente?
Mas obrigada. O detalhe é o seguinte, você é a favor do Banco Central independente, Henrique?
Não.
Então, tá vendo? Não. Os juros estão altos por causa da independência do Banco Central. Porém, o Henrique... também é contra a independência do Banco Central.
Sim, mas quem manda que imprimir dinheiro, Canito, quem fala para imprimir dinheiro, o que a gente pode fazer?
Das urnas.
Pois é, gente, o que o Henrique quer é uma mini China aqui, a democracia chinesa que ele tenta.
Calma, senão
defender.
O rádio não entende nada, vamos lá.
Pode falar, eu deixo você falar.
Pois é, o Henrique, ele tá querendo copiar a China, tá? Quer trazer aqui, ele e o PT se inspiram muito nessa democracia chinesa, que o Henrique falou que existe democracia lá, né? O que eles estão tentando fazer aqui é justamente o que a China fez lá, calar opositores, acabar com a oposição, não existe nada.
Eu acho, uma informação importante, a gente tá perguntando, né? O terceiro lugar nas campanhas tá ocupado pelos indecisos. Esse candidato tão precioso que tá atrás do seu voto, são os indecisos. E a gente, olha, essa informação é muito importante sobre o crescimento de São Paulo. São Paulo cresceu muito pouco nesse último ano. Isso tem a ver com a nossa vida de todo dia. Então, eu estou te perguntando, é a sua opinião. Você já escolheu o candidato? Hoje, né, nessa eleição, a gente escolhe o presidente, o governador, 2 senadores, deputado estadual, deputado federal. O número de indecisos é para esses todos esses cargos.
Imagina indeciso para deputado e para senador, né?
É, aí é muita indecisão.
Dá para se lançar com o nome indeciso, então... né, Fernando? Você vai sair em todas as pesquisas agora.
É.
Queria perguntar para o público, né? O Fernando tá falando da quantidade de gente que a gente vai eleger esse ano. São 6 votos. Para o público que tá ouvindo a gente, vocês lembram quem que vocês votaram para deputado estadual, federal e senador na última eleição?
Claro.
Pensem aí.
É isso mesmo. Boa pergunta. Não é à toa que você se chama Letícia Perfeito.
Obrigada.
Sabe tudo, ainda sabe que a vida é bela. Até ainda usa botas bonitas e elegantes.
Relógio parado acerta 2 vezes por dia, né?
Oi?
Relógio parado acerta 2 vezes por dia.
Você tá falando da Letícia?
Eu achei um comentário misógino. Eu
tá provocando a Letícia. Sabe o tanto que ela é brava?
Eu achei um comentário misógino e eu acho que ele tem que ser preso, tá?
Mas você não gosta da lei da misoginia? Não, fala é, mal da lei.
É, né? Vai usar.
Ah, já que tá, vai usar. Tá vendo? Vai usar. Lá, vai usar a lei.
Tô sendo hipócrita, como o Henrique. Tô aprendendo bem aqui com ele.
Eu sou contra a lei, mas se me...
Outro assunto... Hã? Oi?
Contra a lei, mas você se me beneficia, vou usar
você
a lei.
Você me inspirou, né? Henrique. Você me inspirou.
Olha só, por falar em dúvida sobre a eleição, tem outro assunto importante, que é a violência. A violência vai ser também assunto para a gente decidir o nosso voto. E eu estou falando isso porque uma passageira filmou o momento em que assaltantes roubam um motorista e, na sequência, ela é ameaçada no meio do trânsito de São Paulo. Gente, cenas cada vez mais frequentes, mas também absurdas para a gente. David de Tarso está conosco para falar sobre os detalhes desse acontecimento. Olá, meu caro, bom dia, bem-vindo ao Morning Show. Conta para a gente o que aconteceu.
Oi, Fernando, muito bom dia a você, bom dia a todos os companheiros da bancada e principalmente para quem nos acompanha, né? Exatamente isso, falo ao vivo aqui da região do Morumbi, mais especificamente esse episódio onde tudo foi registrado por meio das imagens do celular, foi na rua Pio 12. Então, o que aconteceu? 4 bandidos, eles estavam em 2 motos, abordaram um veículo que estava parado no semáforo e aí anunciaram o assalto. Ao perceber essa situação, o motorista de um carro pede para que a esposa registre as imagens. Então ela começa a filmar, o bandido percebe, porque ele estava buzinando também na tentativa de chamar a atenção das pessoas que passavam pela rua, às vezes algum policial de folga, uma viatura que passava aqui pelo local, né? E aí o bandido vai em direção a eles e bate com um revólver no vidro para saber se o veículo era blindado ou não. Na sequência, os criminosos fogem. Até nas imagens é possível ver que uma das motos teve a placa filmada. Só que era placa, né, se tratava de uma moto dublê, placa completamente adulterada. A outra estava sem placa. Logo na sequência que houve esse episódio, também aqui na mesma região, no shopping Morumbi, um outro assalto foi registrado contra 2 famílias. A polícia até acredita que se tratam dos mesmos bandidos, porque dessa vez um policial de folga viu a situação, ele reagiu a esse assalto, efetuou 5 disparos, mas os bandidos conseguiram fugir e a polícia agora está em busca desses criminosos que andam fazendo assaltos na região. Ainda antes da nossa participação aqui,
Eu conversei com alguns moradores e muitos estão relatando que isso é rotina na região do Morumbi, na zona sul da capital, viu? Bandidos chegam, muitos deles se passando por entregadores, anunciam assalto e saem levando celulares, detalhes desbloqueados e alianças das pessoas que estão caminhando pela calçada ou que estão em meio ao trânsito. Então, muitos moradores estão com medo dessa situação, Fernando.
Me esclarece aqui uma dúvida. Enfim, o carro da mulher que estava filmando era blindado? O bandido bate no vidro, aí ele vê que era blindado e foge por isso? Porque dá para ver o rosto dele, claro, com capacete, mas alguma identificação ali é possível, né?
Sim, a imagem é extremamente importante, porque ele estava parado no semáforo, assim como o veículo que estava sendo assaltado, né? As pessoas que estavam no veículo sendo assaltado. Ele visualiza a situação e fala assim: registre as imagens. Aí a mulher começa a filmar. O bandido percebe, porque eles estavam buzinando na tentativa de chamar a atenção de alguém que pudesse intervir ali. E aí o bandido vem em direção ao carro, bate, dá coronhada no vidro para saber se é blindado ou não, porque criminoso acaba conhecendo também, né? Ele não efetua nenhum disparo, mas ameaça e logo na sequência foge. Então, teve essa situação. Muito provavelmente também a pessoa só fez isso de ficar buzinando insistentemente na tentativa de chamar a atenção de uma viatura ou de algum policial, porque se tratava de um carro blindado, porque se não fosse, provavelmente não reagiria, e a recomendação é justamente essa, né, de jamais reagir. Mas ela estava no carro blindado, sim. Essas pessoas, né?
Pois então, é, que triste, né?
Resumindo, é isso, né?
É, pois é.
Vai ter todo mundo ter.
Muito obrigado pelas informações, David. Vamos seguir por aqui. Bom trabalho para você. Valeu. Gente,
vai ter que ter carro blindado, então, agora.
Tem que ter carro blindado,
é isso,
né?
Custa 100 mil reais, é caro isso.
Vai ter bolsa blindagem?
Bolsa blindagem, financiamento de carro blindado. É um nível, né, que a gente tá chegando, que realmente... Eu já vi assaltos várias vezes na rua, assim, desse jeito. É muito violento, é muito grave, né? A pessoa te ofende muito. Eu fiquei pensando se não dava para... É para ter câmera no carro. A gente botar isso, porque realmente pegar o rosto desses caras tem tanto assalto.
Assim. Mas sabe qual que é o problema? A polícia de São Paulo prende muito, tá? E prende bem. Ponto é o seguinte: o cara vai, audiência de custódia, não, amigo, pode sair, vai lá, vai pra rua. E aí o cara vai e assalta de novo. Então, assim, aqui no estado de São Paulo a segurança tem aumentado muito, a sensação de segurança também, a gente vê muito mais polícia na rua, a gente tem prendido muito mais gente. O problema é, a gente tem um funcionamento no judiciário que não faz absolutamente nenhum sentido. Eles querem passar a mão na cabeça de bandido. Por isso que o Brasil é visto como um país da impunidade, porque o cara é preso e ele é solto 2 dias depois, ele tá na rua, assaltando de novo.
Sangue frio dessa moça, hein? De filmar ali, o cara vê, ela continua filmando.
Aí ela filma, eu tinha ouvido, e no áudio, aí ela fala pro marido assim: eles estão vindo pra cá, acelera, sai. Só que ele tinha confiança, né, sabendo que o carro era blindado ali, e aí ele fica ainda. Então eles perceberam que o bandido tentou bater no vidro ali, quebrar, e não conseguiu. E a gente lamenta muito, né? A gente lamenta muito ver umas cenas como essas. Primeiro, que ele não foi pego. E segundo, como disse a Letícia, infelizmente, ainda que ele seja pego, a tendência é que ele pode ter 70 passagens, mas daqui a pouco ele está na rua de novo.
Eu fico imaginando o diálogo, a lembrança que o marido deve ter tido na hora sobre a negociação, sobre a blindagem que ele ia fazer. Que nível de blindagem você quer? Não, é blindagem de zero ponto tanto.
Nível até... Brasil. Nível Brasil.
Para ele falar assim: pode filmar, está blindado, pode filmar.
Muita confiança.
É,
né,
muita
Fernando?
Confiança. Porque... E o bandido, que como disse o David, eles conhecem, bandido conhece nível de blindagem, né? Vê até onde pode dar a coronhada e até onde não vai funcionar. Ele dá só um toquinho e fala que não adianta nem atirar. Ele nem gasta bala. Falou, não vou nem gastar tiro aqui.
Mas aí é o ponto, né? Se não fosse blindado, o cara não teria ajudado, não teria buzinado. E se o outro batesse, ele já tinha matado uma, duas pessoas inocentes que estavam ali tranquilas na rua e presenciaram uma situação como essa. É o grande lamento, e é por isso que, de certo, o presidente Lula não vai aos debates, porque ele não tem o que explicar sobre segurança pública. Ele não tem o que falar sobre mudanças de números e de aumento de segurança, porque não foi uma prioridade para ele desde que ele começou em 2002. Afinal de contas, foi ele que adotou os termos como nossos criminosos, foi ele que disse que o traficante é vítima do usuário, que se não houvesse o usuário, o traficante não precisaria estar naquela posição. Então é muito triste a gente ver uma cena como essa e sabendo que provavelmente o que depender do presidente, nada vai mudar.
É muito triste mesmo. E olha, dá para identificar bastante ali o rosto do bandido, né?
É, mas já sabem quem é, já foi preso várias vezes, foi solto.
É.
Então nem adianta isso.
Se é realmente alguém que a polícia conhece, né? É só mesmo olhar ali, dá para ver, tem a expressão do rosto ali bem nítida, bem nítida. É, o fato é que hoje é segunda-feira, né? Chegou a segunda-feira, aquele dia que todo mundo fica ali meio arrastando, porque sai da rotina no fim de semana. E aproveitando tudo isso, eu preciso dar um recado importante para você que está acompanhando o nosso Morning Show e que vive assim, reclamando não só da segunda-feira, mas de dores no corpo. Uma dor que desgasta não só o nosso físico, ela gera um estresse diário.
Olha, se você é uma... 5 tipos de magnésio, todos eles magnésio quelato, manda embora as câimbras. Se você é uma das pessoas que sofre com dores no joelho, não consegue fazer uma caminhada direito, dores no ombro, às vezes a pessoa vai levantar os braços para estender uma toalha no varal, Fernando. Não dá, porque o ombro está doendo, vive reclamando de dores. Dor de cabeça. Você sabia que várias crises de enxaqueca... Porque a enxaqueca é o seguinte, você vai e toma um remédio, melhora. Daqui 2 dias tá com enxaqueca de novo, seu corpo tá dando sinal. Precisa magnésio. E quando você faz essa reposição, a pessoa não tem mais dor de cabeça. Eu sofria com crises de enxaqueca que herdei do meu pai. Meu pai tinha muitas crises de enxaqueca. E eu tinha dores de cabeça terrível. Aqui no estúdio mesmo, essas luzes que tem...
Atrapalha muito?
Era horrível.
Pois
então... Você queria ficar num quarto escuro com o olho fechado, é terrível. Eu vou falar pra você, Fernando, eu não me lembro a última vez que eu tive uma crise de enxaqueca.
Que maravilha. Esse é...